pecadores. Meu nome é Débora Nogueira e estamos começando mais um Pode Pecar? Porque para evoluir requer conhecimento. Hoje, no primeiro episódio da quinta temporada, onde falaremos sobre o pecado da luxúria, refletiremos sobre sexo. Sexo são todas as ações que podem excitá-lo sexualmente. E para conversarmos sobre esse assunto, convidamos Priscila Armani, do Sexo Explícito Podcast.
Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui para falar com os pecadores da Débora.
Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço.
E vamos lá. Falar de sexo ainda é um tabu?
Com certeza. Inclusive, um dos motivos pelo qual eu criei o podcast. Porque as pessoas, principalmente de uns anos para cá, rolou uma espécie de expansão da extrema direita. E eu acho que essa expansão se expandiu para além do campo político e acabou deixando as pessoas um pouco mais conservadoras. Você tem assuntos que antes não eram tabu, sendo tabu, como por exemplo, uma coisa que eu acho muito peculiar é quando eu vejo um político na CPI falando que não quer fazer política. Então, de repente, a política virou tabu, que é um assunto que precisa ser muito discutido, que é muito importante e impacta todo mundo. Da mesma forma, o sexo faz parte da nossa vida cotidiana. É algo tão natural quanto tomar banho, quanto comer um sanduíche. Mas por algum motivo, o sexo entrou surgiu essa aura assim, em torno do sexo, como se ele fosse um assunto tabu, e aí de repente não querem mais falar de sexualidade com crianças e adolescentes. Engraçado que eu estudei num colégio católico e tive aulas de educação sexual, mas hoje em dia, se num colégio eles dão o livro da Anne Frank para as crianças lerem e ela menciona masturbação, os pais já ficam absolutamente horrorizados e querem tirar o livro da grade curricular. E é um livro que foi escrito na Segunda Guerra Mundial por uma menina de 13, 14 anos, sabe? Então eu acho que a gente está tendo uma expansão muito grande, vários tabus estão surgindo, tabus que já não deveriam existir, né? Mas eu não sei quem foi que disse que direitos humanos é uma luta constante. Quando você acha que você vai descansar, novamente você tem que ir lá e lutar por eles de novo. Então você sempre tem que estar atento. Então, sexo é um tabu, infelizmente, mas quanto mais a gente fala e quanto mais a gente naturaliza, menos é um tabu, menos é algo mistificado.
Exatamente, por isso estamos aqui. Você acha que isso se deve porque o sexo em si é considerado um pecado? Principalmente quando ele é praticado em excesso?
Não só em excesso, mas para questões que fogem da procriação, né? Principalmente as religiões monoteístas vinculam muito a questão da sexualidade com a procriação, com ter filhos, com a formação de uma família, com o matrimônio em si. O sexo casual, o sexo apenas pelo sexo, apenas pelo prazer, ele é muito demonizado pelas religiões em geral. Então, por causa disso, a gente tem essa demonização, esse tabu.
Exatamente. E mesmo a gente não ensinando fazer sexo ou falar de sexo na escola, as pessoas já nascem sabendo. E como se aprende a fazer sexo?
Então, essa é uma construção que, infelizmente, principalmente dos anos 2000 para cá, tem sofrido muita interferência da mídia, principalmente da pornografia. Muitas crianças e adolescentes não deveriam ter contato, mas acabam tendo contato, porque os pais não têm muita familiaridade sobre como que usa redes sociais, sobre como que usa o computador. E muitos adolescentes encaram pornografia, filmes pornô, como se fosse aulas de educação sexual, e o resultado disso, obviamente, é desastroso. Porque filmes são filmes, aquilo ali é faz de conta, uma prática sexual de fato não é daquela forma, porque não tem que ser, porque aquilo ali é fingimento, aquilo ali é um produto midiático construído com uma finalidade, e a finalidade é principalmente agradar o público masculino. Então, você não vê cenas em filmes pornô mainstream que são as cenas de um sexo saudável, de um relacionamento sexual que envolve o diálogo entre as duas pessoas, que envolve o prazer das duas pessoas. Você vê muita coisa ensaiada, muita posição que é imposta, você vê homens que têm que dar performances exageradas, e aí isso resulta em muita ansiedade, principalmente ansiedade relacionada a desempenho. Você tem jovens fazendo uso de Viagra com medo de ter ejaculação precoce, não ter ereção. Então, assim, é muito... A gente deveria naturalizar mais a conversa sobre sexo e naturalizar mais o fato de que o melhor jeito de você aprender sobre sexo e sobre sexualidade é conversando com quem você quer fazer. É conversando com a sua parceria. Você tem que virar para a pessoa, ou inclusive sozinho também, né? Descobrir quais os seus pontos erógenos, se masturbar, mas nada cheio de expectativas ou cheio de ansiedades ou esperando dar um show de desempenho, né? Assim, eu acho que, infelizmente, tem muito disso sendo projetado, principalmente nos mais jovens, e em casais recém-casados, e aí, obviamente, que a decepção vem, né?
Com certeza. E eu acho que o sexo é meio instintivo, né? A gente vai fazendo de acordo com o que a gente está sentindo, o que está sendo envolvido ali na troca de pele entre as duas partes. Eu lembro que na minha época de adolescente, de jovem, o Kama Sutra era um livro como se fosse um oráculo, como se fosse a Bíblia das posições.
Interessante do Kama Sutra é que ele, as pessoas associam sempre ele a posições, né? Mas ele também tem práticas do tipo tomar um banho com perfume antes do ato sexual. Ele também tem práticas de higiene, práticas de como um homem ser um bom marido ou uma mulher ser uma boa esposa.
Ótimo, porque minha próxima pergunta era exatamente essa. Como se tem um bom desempenho na hora do sexo? Para mim, o primeiro passo é a higiene corporal. E para você?
Com certeza. É aquilo, né? Se você faz um jantar que tem uma aparência muito boa, que você serve numa louça limpinha, com talheres bonitos, e aí você acende velas, e aí você coloca uma música ambiente, você já cria todo um clima para que aquela comida seja apreciada de uma forma muito melhor e muito mais satisfatória, né? E com sexo é a mesma coisa. Se você toma um bom banho, principalmente os homens, precisam ter bastante cuidado com a higiene íntima, porque existem vários tabus com relação a isso. E, assim, não existe uma parceria que queira um homem fedido, que queira um homem sujo. Então, é para lavar tudo mesmo, passar água e sabão em tudo, gente. Vamos chegar para o sexo limpinho, pelo amor de Deus. A mesma coisa vale para as mulheres. Mas as Exatamente. Mulheres, em geral, por uma série de questões...
Até pelo mercado também, né? As coisas que tem no mercado hoje, no mercado de maneira geral, para as mulheres terem um tratamento íntimo, sabonete íntimo, perfume íntimo, e não tem tanta demanda para os homens, né? Eles não têm esse cuidado até porque não tem nem esse hábito e nem tem mercado para eles comprarem, não tem essa parte voltada para eles.
Falta incentivo, e aí a gente precisa dar esse incentivo, né? No caso dos sabonetes íntimos femininos, não precisa, só a água mesmo, na pepequinha, principalmente na parte interna da vulva, é a higiene necessária, porque tem muito sabonete íntimo que mexe com o pH da vagina e acaba causando uma série de problemas, né, para o pH. Mas, enfim, de qualquer forma, eu penso que a higiene é um bom começo, mas também precisa ter muita conversa e muito diálogo. Tem muito homem que acha que vai chegar lá igual uma britadeira, e aí pronto, tá resolvido. É esse o sexo? Não, né? Vamos conversar com a outra pessoa, saber o que ela quer, saber o que ela gosta, né? Vamos explorar o corpo um do outro, porque não é só o genital que é uma zona erógena. No caso do corpo feminino, por exemplo, é um verdadeiro playground. O corpo inteiro é uma zona erógena. Você pode fazer carinho na orelha de determinadas mulheres e elas vão ficar excitadas. Então, você precisa saber o que a sua companheira gosta. E se ela não souber, vai experimentando. Também é divertido descobrir junto o que que cada um gosta. E tentem manter a mente aberta para o fato de que se os dois consentem e se os dois gostam, tudo é permitido.
Com certeza. Você acha que o primeiro passo da vida sexual é o sexo oral?
Eu acho que é um passo muito incentivado pela mídia, mas eu não sei se é o primeiro passo, não. Eu acho que o primeiro passo é a masturbação, é quando a pessoa começa a se conhecer, começa a se tocar e começa a descobrir onde ela sente mais prazer e que aquele prazer é um prazer diferente, né? O sexo oral, ele vem a partir do momento que você se relaciona com uma outra pessoa. E aí eu sinto que ele é muito imposto para as mulheres e muitas vezes as mulheres têm resistência com relação a isso, mas por uma questão de como que isso é proposto para elas. Então, assim, eu acho que também tem que ser uma coisa que a outra pessoa não é obrigada, né? Tem que ser esse jogo de descobrir o que que cada um quer e conhecer e explorar o corpo um do outro.
É que muitas vezes esse ato parece uma submissão, né? Ela tem que estar lá embaixo, dando prazer, e em nenhum momento tem aquela troca dele também dar prazer.
Pois é, e eu acho que todo relacionamento, e aí falando não só de sexo, tem de ser uma troca em que as duas partes cedem e as duas partes também ganham. Não pode ser só uma pessoa cedendo e a outra pessoa ganhando. Isso independente de gênero, né? Se você gosta que a mulher faça sexo oral em você e você homem precisa pensar que você também tem de fazer sexo oral nela, se ela gosta, se ela quer, né? Tem que ser uma troca, tem que ser algo bom para os dois.
Verdade. Mas de acordo com a sua audiência, quais são as dúvidas mais frequentes relacionadas a sexo oral?
Eu até fiz 2 episódios sobre sexo oral. Muitas pessoas ainda são cismadas com se é pecado. Eu já ouvi esse tipo, né, de pergunta. Ah, é normal? É pecado? Faz mal? E assim, são questões muito simples, mas muito comuns e que também deixam as pessoas muito com um sentimento de culpa, com um sentimento de como se elas estivessem fazendo alguma coisa errada. E aí é aquilo, né? Tem que explicar para a pessoa que é natural, que é normal, que desde que os dois estejam de acordo, desde que seja satisfatório para ambos, pode acontecer. E aí, experimentando e vendo se quer continuar, se quer parar, tem que ser uma experimentação constante e um diálogo constante também.
Verdade. Agora, mudando a forma de fazer sexo. O ânus é o único órgão que não lubrifica naturalmente, mas mesmo assim é a preferência na hora do sexo. Por que você acha que o homem tem sempre esse prazer sexual no ânus, não só no dele, como sentir prazer no do outro?
Eu acho que é porque existe essa aura de que é algo difícil de conseguir, ou meio proibido, ou mais complicado. Vou aproveitar esse momento para dizer que cuspe não é lubrificante, pelo amor de Deus. Uma das coisas que mais me deixa com gastura em fitos são as pessoas cuspindo umas nas outras. Isso é absolutamente desnecessário. Existe tanto lubrificante bom à base de água que você pode usar com camisinha, sabe? Pra que cuspir um no outro, sabe? Ainda mais o ânus que realmente não é lubrificado. Então você precisa ir com calma, ir com cuidado, ir estimulando com um bom lubrificante, ver se é bom, ver até onde dá para ir em fases, sabe? E outra coisa, pelo amor de Deus, não usem dessensibilizantes na região. Não são recomendados. Existem vários cremes que prometem que você não vai sentir dor, mas você precisa sentir dor para também sentir prazer. Você precisa saber os seus limites. Então, a pessoa que está penetrando, ir com muita calma, e a pessoa que está recebendo a penetração, também ir sentindo quais são os seus limites. E um creme que discutir a sensibilidade da região não vai te ajudar, muito pelo contrário, pode ser catastrófico, pode te machucar muito.
Cremes então, como KY, por exemplo?
Tem KY, que é a base de água e que é normal, né? É um lubrificante, um bom lubrificante, mas tem tipos de KY que tiram a sensibilidade da região. Esses não são recomendados por nenhum especialista que eu conversei, porque você precisa saber os seus limites. Se você não sabe, é muito mais perigoso acontecer um acidente e você se machucar, ou no caso de quem está penetrando, machucar outra pessoa. E aí é muito egoísta você que está penetrando sentir prazer, porque é uma região um pouco mais apertada, e a outra pessoa depois ficar sentindo dor, sofrer, né? Então a gente precisa pensar na gente, mas também pensar muito no outro e ter muito cuidado.
Verdade. E os seus ouvintes também se interessam por esse assunto sexo anal?
Nossa, com certeza, eu também já fiz episódios a respeito disso. Os homens sentem um tabu enorme de serem penetrados, o que é uma bobagem, porque já foi constatado por inúmeros estudos que a penetração anal masculina, ela passa pela próstata e ela massageia, né, levemente aquela região próxima da próstata. E aí o homem sente muito prazer, ele sente muito tesão nisso. Então é uma coisa perfeitamente natural. E não é isso que define a sua sexualidade. Se o homem é penetrado pelo parceiro ou pela parceira e fica pensando assim, ai meu Deus, né, sou gay. Não, não é isso que vai fazer você ficar gay, porque esse tipo de coisa não existe, né, a questão da sexualidade não passa por isso, né, a gente tem zonas erógenas, nós seres humanos, e essas zonas erógenas serem estimuladas para o nosso prazer não define quem nós somos, né? Exatamente. São outras as coisas que definem a nossa sexualidade. Se a pessoa é homossexual ou não, não tem a ver com prazer anal, até porque existem casais homossexuais que sequer fazem essa prática. Então, definir apenas por causa disso a sexualidade de uma pessoa é muito restritivo.
E você recebe muitas dúvidas a respeito do sexo anal? E quais são as mais comuns?
As mais comuns são realmente formas de fazer, como começar. Tem muitos parceiros que querem penetrar as suas parceiras e elas têm naturalmente uma resistência a isso, porque existe muito medo, né, da dor, existe muito medo do tabu, né? Então, tem muitos que pedem dicas, como eu posso fazer a minha mulher, e não existe isso, né, nenhum profissional sério vai te dar dicas de como convencer a sua mulher, né, se a sua mulher não quer, supere, né, existem outras coisas no sexo que vocês dois podem explorar, né, mas se isso é importante para você a ponto de ameaçar o seu relacionamento, procura um outro relacionamento que uma pessoa esteja disposta. Mas, em geral, é uma coisa muito superestimada, porque é prazeroso, mas não é algo de outro mundo, digamos assim. Então, existe esse mito em torno do sexo anal, que talvez faça ele parecer algo quase mítico, é quase um unicórnio. Mas também não é assim, né, gente? Vamos ser... Né? Sexo é bom, gozar é bom, mas importante, né? Melhor de tudo isso é você ter um relacionamento saudável com uma pessoa que te respeita, que te quer bem.
Mas eu acho que também muitos são motivados pela rejeição, né? Quando eles veem que a mulher não quer ir, que eles querem mais. Acho que por isso que instiga mais esse prazer inalcançável. Fora isso, a gente também recebeu algumas questões sobre a prevenção. Você tem essa preocupação de sempre estar passando para os seus ouvintes que, por mais que seja muito prazeroso, que a gente deve se prevenir?
A gente tem que se prevenir sempre. Já diz a nossa poeta contemporânea MC Carol, pele é mó furada. Não tem a mínima condição. Uhum. Sabe, nós estamos numa época que, assim, é uma loucura pensar em transar sem camisinha, porque a quantidade de DSTs, sabe, assim, claro que o relacionamento, tem muitas pessoas que pensam assim, não, eu sou casado há não sei quantos anos, tenho um relacionamento monogâmico, eu não precisa usar a camisinha. Olha, desculpa destruir seus sonhos, mas isso não é verdade. É, na última década, a gente teve um crescimento expressivo de casos de HIV entre parceiros que já estavam na faixa dos 40, 50 anos. Né? Principalmente nos anos 90 para os anos 2000, teve um crescimento bom dessa faixa etária. Por quê? Porque o que acontece é, a gente tem essa ilusão da monogamia perfeita, aí um dos parceiros vai e comete uma traição sem preservativo, e aí o que acontece é uma DST, é um HIV que é repassado para outra pessoa e a outra pessoa nem fica sabendo. Então, é até uma questão de autopreservação, de autoamor e de respeito com a outra pessoa, né? Você usar um preservativo. Então, tem que usar preservativo sempre, assim. Independente de quantos anos tenha o seu relacionamento, esse é o ideal. E também não pode estar dissociado disso, saber o seu status sorológico. Se você nunca fez um exame de DST, se você nunca fez um exame de HIV, você precisa fazer. E você pode ir numa farmácia próximo de você e existem exames lá. Se o seu medo é, eu vou no médico e aí o médico vai ficar sabendo e aí o meu parceiro ou a parceira vai saber, não precisa. Vai em alguma farmácia, tem vários tipos já disponíveis no mercado, felizmente, que você pode fazer um exame de HIV e aí é você e Deus, e aí você decide, porque quando a gente sabe do nosso status sorológico e do status sorológico da outra pessoa, isso dá bastante liberdade para a gente sobre a gente decidir como fazer sexo, com quem fazer sexo, de que forma fazer sexo e respeitar os seus próprios limites e o limite do outro. E não se esqueçam que existem doenças como sífilis que podem ficar até 3 anos incubadas sem demonstrar nenhum sinal de que existe. Então, usem camisinha.
Muito bem. É verdade. E temos que lembrar que o ser humano não é um ser monogâmico. Então a gente não deve confiar nem na gente, quanto mais no outro. E vamos falar também sobre a nova sigla, que agora eles mudaram para IST, né? Que é infecções sexualmente transmissíveis. Você sabe por que foi feita essa mudança?
É verdade, foi uma boa lembrança essa sua. É porque o que acontece? Doença e infecção são duas coisas diferentes, né? Doença, às vezes, parte da ideia de que é algo curável, né? E muitas vezes uma infecção sexualmente transmissível, você faz a manutenção dela. Você toma um medicamento e aí ela te acompanha, às vezes, por toda a vida. E você precisa estar sempre tomando os seus remédios e fazendo a manutenção e estar sempre de olho no seu status sorológico e tudo mais. Então, por isso essa mudança de nome, por isso essa mudança de sigla. Porque uma infecção é algo que muitas vezes te acompanha, igual, por exemplo, a sífilis, ela surge, muitas vezes ela tem sinais físicos no seu órgão genital, mas depois ela pode desaparecer e aí você pode achar que ela se curou sozinha ou que alguma coisa que você fez já deu resultado, quando na verdade não é isso. Você precisa continuar tratando, você precisa continuar fazendo o que o seu médico te orientou. Então, essa mudança de nomenclatura é mais nesse sentido.
Ótimo, obrigada por nos orientar. E para a gente finalizar, eu queria falar sobre o sexo em excesso, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui, né? A luxúria. E você acha que se deve a isso por causa de praticar muitas vezes ou praticar com muitas pessoas?
Então, eu acho que excesso é algo que depende muito dos seus padrões, dos seus patamares. Você tem a ninfomania, que é quando a pessoa ela tem a necessidade de fazer aquilo, independente de onde ela esteja, independente com quem ela esteja. E existem, inclusive, alguns filmes, alguns documentários sobre esse assunto que mostram muito bem, as pessoas ficam brincando, né, com isso, mas ninfomania é uma coisa muito triste e muito séria. Muitas vezes a pessoa perde o controle sobre o próprio corpo. Então, é um problema que precisa ser tratado com especialistas E esse tipo de excesso, isso sim é um excesso, porque atrapalha a vida da pessoa, atrapalha a rotina da pessoa. Algumas pessoas chegam a ter feridas por excesso de masturbação. Então, esse excesso não é um excesso bacana. Agora, se você transa com vários parceiros, ou se você transa bastante com a pessoa que você ama, aí eu já não consideraria, digamos assim, um excesso, se é algo que não atrapalha a sua vida, se é algo que você não sente que te prejudica de alguma forma. Se a outra pessoa está de acordo, se você está se sentindo bem, e mesmo que você esteja transando com vários parceiros, se você usa preservativo, se vocês se preservam, tomam cuidado, sabem do status sorológico um do outro, por que não, sabe? Eu acho que também tem muito moralismo em cima dessa ideia de, muitos parceiros e não sei o quê. Eu estava até vendo antes dessa gravação um especialista, dito especialista, né? Que hoje em dia todo mundo é especialista de qualquer coisa. Ele fez um post muito misógino no Instagram dele, falando sobre vaginas não alargarem por causa do excesso de parceiros. E aí eu fiquei pensando, por que ele não fez esse post direcionado para quem tem pênis, né? Vai que o pênis ameaça cair por excesso de uso, né? Exatamente. Absurdo esse tipo de coisa. Então, eu penso que a gente precisa também repensar alguns conceitos, porque alguns conceitos estão baseados pura e simplesmente em machismo, em tabu, em mito. Então, para mim, excesso só é quando atrapalha a vida da pessoa, quando a pessoa está obcecada com aquilo e ela não consegue focar em outras coisas. E eu não consideraria desfrutar de sexo com mais de uma pessoa ou desfrutar de sexo com a mesma pessoa como algo excessivo.
É porque aqui a gente analisa a construção social e humana. Nós, seres humanos, a gente sente prazeres diversos. O sexo, né, principalmente a atração sexual, se deve à atração física. Então, se você se sente à vontade ou interessada no físico do outro. E aí, na construção social, em razão das diretrizes do cristianismo, esse nosso prazer livre e essa vontade de a gente experimentar e trocar com o outro faz com que a gente se pode, e tanto que a definição é desregrado, comportamento desregrado. Isso significa que na época que foi feito, né, as diretrizes lá para o pecado, a gente teria que fazer o sexo em determinada hora, que é justamente procriar.
Como sempre, a religião querendo dominar os nossos corpos, né?
Nos dar limites. Exatamente isso. Olha, queria te agradecer imensamente por essa collab, né? Por essa troca. Queria que você, inclusive, desse seu endereço de Instagram e seus contatos, por favor.
Eu que agradeço pelo bate-papo. Eu falo alguma coisa muito baseada no que eu estudei e no que eu aprendi com o podcast, mas eu não sou sexóloga, né? Então, para ouvir sexólogos falando sobre sexo, sexualidade, se aprofundando mais em alguns assuntos que a gente falou muito por alto aqui, vai lá, se você tiver interesse, em sexoexplicitopodcast.com.br. No Instagram, eu sou @sexoexplicitopodcast. Vai ser um prazer responder as dúvidas dos pecadores e das pecadoras que estiverem ouvindo a gente.
Muito obrigada, vai ser ótimo. Eu vou deixar descrito aqui embaixo. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
E se você curtiu esse episódio, vá até o nosso Instagram, @podepecarcomdemudo, e deixe seu comentário na nossa última foto. Muito obrigada e até a próxima.